estamos em manutenção.
E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Mouro.
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Belkin.
E estamos começando mais um episódio do Em Manutenção de Halloween. E como todo Halloween, soldiers arise, stand and fight.
Soldiers arise, stand and fight. Bring victory at last to this fallen night.
E no episódio de hoje não tem nada a ver com Halloween, só vai lançar na semana do Halloween. A gente vai falar sobre raça aliada, Belkin.
É, pauta fria, né? Estamos esperando lançar a expansão que a gente não sabe mais quando vem. Vamos falar sobre o feature que tem no jogo, né? Que teve mudança recente e interessante.
A gente fez uma lista de ideias pra poder gravar sobre Shadowlands e lançando junto com a expansão, com o lançamento da Raid. Mas, né, terça-feira agora era pra ter a expansão e não tem mais. É, inclusive, hoje era pra estar rolando a BlizzCon também. Hoje que a gente tá gravando, no dia 24, era pra estar rolando o BlizzCon.
É, não tá rolando a BlizzCon, mas tá rolando um negócio muito importante, né? Aquele puta transmog incrível que eles lançaram na loja pra você comprar.
É que é de Halloween, né? Então é o pesadelo de todo jogador de WoW, é um transmog na loja e começar a ter mais vendas e gastar mais dinheiro. E aí, pra comemorar esse pesadelo aí, lançaram esse transmog maravilhoso.
Eu vou te falar que eu acabei pegando porque acabou meu tempo.
É, eu vou assinar quando eles anunciarem a data de final e o mais perto possível da Shadowlands, né? Já que eu tô meio que AFK do jogo, então eu não vou ainda assinar porque eu vou acabar perdendo esses dias todos e à toa, sabe?
É, o meu tá no cartão de crédito, eu fiquei com preguiça de tirar e já cobrou. Ainda não entrei no jogo, mas eu sei que quando eu entrar vai estar lá.
E voltando pro podcast, a gente vai falar hoje sobre raça aliada, o que que foi esse sistema, como que libera as raças aliadas, eles fizeram uma alteração agora no pré-patch pra Shadowlands, então a gente vai meio que explicar pra caso você tenha dúvida, e também conversar sobre o que que deveria ter sido, ou que poderia ter sido esse sistema, e o que que pode acontecer daqui pra frente nas próximas expansões, e até mesmo agora na expansão de Shadowlands, vai que tem alguma raça aliada secreta, escondida, que eles estão preparando pra gente. Então, bora pro programa.
E para começar esse programa, eu acho que a gente deveria explicar, até para jogadores novos que não saibam, como que era antigamente no WoW, né? Como que foi no lançamento, a questão de raças jogáveis. Então funcionava da seguinte maneira. No lançamento do World of Warcraft, cada facção tinha 4 raças que eram jogáveis. A Aliança tinha os humanos, os elfos noturnos, os anões e os gnomos. E a Horda tinha os Orcs, os Taurens, os Trolls e os Forsaken, né, os Renegados. É, se você tiver interesse, ouvinte, a gente gravou um episódio que falava sobre o fim da Horda e Aliança, foi o episódio 4 aqui do podcast, e a gente comenta um pouco mais sobre o começo, de como que era, né, na questão de lore, as facções. Mas em questão de jogabilidade, o jogo só foi adicionar novas raças jogáveis no Burning Crusade, que foi quando a Blizzard adicionou, então, os Elfos Sangrentos para a Horda e os Draenei para a Aliança. Foi uma feature do jogo, né, apresentar isso. Junto com eles também veio uma coisa muito legal, que na época Paladino só podia ser da Aliança e Xamã só podia ser da Horda, então com o lançamento dessas raças eles acabaram liberando para as duas facções, então foi uma feature muito grande na época. Depois disso, a gente não teve lançamento de raça em Lich King, a gente teve um lançamento de classe. E na expansão seguinte, a gente teve o lançamento de mais duas raças, né, em Cataclysm, dos Goblins para a Horda e dos Wargs para a Aliança. A partir desse momento, pela comunidade do WoW, todo mundo achava que ia ser dessa forma. Pô, eles lançaram duas raças, lançaram uma classe, lançaram duas raças, então quer dizer que a próxima expansão a gente vai ter uma classe nova. E aí a Blizzard, ela quis dar uma bela inovada e lançou uma classe e uma raça nova. Eles lançaram em Mists of Pandaria os Monks, né, como classe, e eles lançaram os Pandas, que, amados por alguns, odiados por muitos, foram lançados como uma raça neutra que podia ir pra qualquer uma das facções, e eles falaram, pô, agora os caras lançou uma classe, uma raça, o que será que a próxima expansão vai trazer? E aí, Warlords of Draenor lançou, e como foi uma ótima expansão com muito conteúdo, não teve nenhum dos dois. E eles não lançaram nem raça, nem classe, eles quase não lançaram o jogo também, né?
Da forma que saiu. Quase largaram mão, né?
E aí, quando eles chegaram em Legion, eles voltaram à ideia de lançar mais conteúdo de raça e classe como feature, eles lançaram uma classe nova, que foi os Demon Hunters. E essa classe ia englobar duas raças só que já estavam dentro do jogo, né? Que a gente sabe que são os Blood Elves e os Night Elves.
Triste. Podia ter Draenei, Demon Hunter, podia ter Tauren Demon
Hunter. Exatamente. Podia ter Tauren Demon Hunter. Porque o que é mais assustador do que uma vaca demônio voadora, velho?
O que faz sentido na lore que a gente consegue pensar é que tivesse Tauren Demon Hunter, porque já tem, né? Tem os Tauren vendido pra Legion, que faz sentido. Que é assim também que o Illidan conseguiu o poder, né? Sei lá. Podia ter Draenei, que existem. Podia ter também humano, porque humano pode ser tudo. Podia ter um monte de coisa, né? Mas deixaram só pros elfos.
E aí, quando veio o BFA, veio uma novidade muito maior. Eles anunciaram naqueles vídeos de prévia, de features que tem no jogo, que a gente ia ter a novidade das raças aliadas. Então a gente teve raças que apareceram, que já tinham no jogo, como os Anões Ferro Negro, que já fazia parte da cultura enânica, da união das três casas de anões. Foi muito interessante também porque eles estavam apresentando que raças que a gente tinha conhecido em Legion, nós poderíamos jogar agora, que foi o caso, por exemplo, dos Draenei Forjados à Luz, dos Filhos da Noite, dos Tauren Alta Montanha. Então a galera ficou animada, né? Porque muita gente gostou de Legion. Então você vê as raças que tinham em Legion vindo agora com mais conteúdo. E pela apresentação você via que ia ser uma porrada de uma vez, né? Ia ser a primeira vez que uma expansão ia apresentar não uma ou duas raças novas, mas uma porrada. Então todo mundo falou, cara, isso é demais.
É, se a gente for pensar, tinham seis raças mais os pandas e agora acrescentaram três pra cada lado e ainda tinha anunciado que teriam mais, né? Então, era quase que dobrar a quantidade de raças que tinha, né, no jogo. Então, isso foi bastante empolgante, foi bem legal, principalmente nas possibilidades que elas traziam pra raças que a gente já conhecia dentro do jogo e que não estavam sendo jogadas ainda, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo de lore. Desde World of Warcraft, na verdade, desde Warcraft 3... Os Furbolgs, aqueles caras ursão, eles fazem parte da aliança. Eles são membros da aliança oficialmente junto com os Night Elf. E não é uma raça jogável, até porque, sei lá, Blizzard pensou que um ursão ia ser difícil de fazer transmog, alguma coisa assim. E também, né, tem várias tribos de trolls diferentes que existem, e duas fazem parte da horda, a gente só consegue jogar com uma. Anões, como você falou, já tinha variações de anões, mas a gente só tinha um perfil. Então, o povo ficou muito empolgado de, cara, olha que universo maluco que isso vai surgir, né? Quantas opções diferentes que poderiam ter sido criadas. O pessoal começou a postar no Red de, que próxima raça aliada você gostaria que tivesse? Por favor, Blizzard, transforma High Elf como a raça aliada, né? Que é o que todo mundo sempre quis no WoW.
E nessa época já começou a aparecer os maníacos do Naga, né, mano?
Os doidos.
Sempre tem os maníacos que aparecem com plaquinha lá, tipo, queremos Naga como raça aliada e tudo mais.
É, gente que só acha da hora, né? Eu também acho da hora o personagem, mas não faz sentido nenhum os Nagas serem raça jogáveis. Sim, da Aliança ou da Horda, né? Nesse formato de facção. E aí o pessoal empolgado, conversando e tal, lançou a expansão. Na verdade, foi até no pré-patch de BFA que a gente conseguiu começar a liberar o Alta Montanha e os Nightborn. Eles são conteúdos de Legion, essas raças aliadas, e a gente ficou na ansiedade de liberar as próximas. Mas aí começou o sacrifício que a gente tinha de liberar essas raças, que foi a situação por todo o pré-patch de BFA e durante a expansão de BFA.
E foi aí que começou a surgir o problema, né, da galera começar a desmotivar pra ir atrás dessas raças aliadas, porque como que funcionava antes, né, que agora a gente teve uma mudança. Você teria que pegar uma conquista que era referente àquela raça, então você fazia conteúdo em Alta Montanha, fazia a história inteira do mapa, você pegava uma conquista, beleza, já tem um passo pronto. O segundo passo era você liberar a reputação até exaltado com aquela facção. Então, se eu quisesse criar um Tauren em Alta Montanha, eu tinha que ir lá, fazer Alta Montanha, fazer a história, pegar a conquista, e depois ficar farmando reputação até exaltado. E a gente sabe que pegar exaltado é cansativo, porque é 21k de reputação, e a gente sabe que não é todo mundo que tem muito tempo pra ficar farmando 21k.
Lembra que a gente tá falando, pessoal, de lá no pré-patch do BFA, então em 2017, 2018, é desse período que a gente tá falando, tá?
Aliás, Boro, eu queria saber de você, eles deveriam tirar essas limitações de conquista, então, por exemplo, a pessoa ter que ir lá fazer Alta Montanha pra pegar a conquista e aí liberar, tipo, e aí a gente não ter nada, né? O cara entrou na tela de criar personagem, o cara é novo no jogo, tipo, nossa, tenho todas essas raças, vou entrar e jogar com ela, ou você acha que isso precisa ficar porque faz parte de apresentar aquela raça aliada e por que ela está ali?
Minha opinião pessoal é que faz mais sentido o cara entrar no jogo com aquelas raças que são consideradas básicas, e aí dentro do jogo ele libera, ele conhece a história, ele se aprofunda e ele libera. Então eu gosto do sistema de conquista. E além da minha opinião, Eu vou até trazer um exemplo de um outro MMO que é bem famoso, não tão famoso quanto o, mas que ele faz uma alternativa a esse sistema de unlocks, que é o Dungeons & Dragons Online. Eu não sei se você já jogou.
Não, nunca joguei.
Mas ele é bem pay-to-play, sabe? Ele é bem nesse formato pay-to-play, quase tudo. É, mas como você faz a sua conta nova, você tem acesso a 4 raças pra você jogar. Então é humano, anão, é gnomo deles, que não é o gnomo cabeçudo, não é o gnomo de D&D, que é o gnomo bom, e os alto-elfos. Então você pode criar essas 4 raças, que são as raças base, certo? Pra você liberar outras raças, no Dungeons & Dragons você compra. Você vai lá e, ah, eu quero liberar o Elfo da Floresta, que é uma raça que eles têm. Ah, eu quero liberar Tiefling, quero liberar o Drow, o Dragonborn. É, tem várias outras raças que no Dungeons & Dragons o unlock ele é feito por dinheiro. É, nesse caso, né, vendo essas duas possibilidades e comparando, eu sou muito mais a favor de fazer a conquista, ainda mais que agora não precisa fazer o exaltado.
Uhum.
Então é literalmente o cara só ir no jogo, conhecer a história daquela raça, ver se ele se interessa e tal, liberou, aí agora você pode criar. Eu gosto desse formato.
É, eu acho que em questão de lore, ele é muito mais interessante, em questão de apresentar o seu jogo, apresentar o porquê que ela tá ali, que eu acho que faz parte da cultura da Blizzard, por isso que eles deixaram isso, faz muito mais sentido, mas lá no fundo, em mim, ainda fica aquele resquício de, tipo, aquela pessoa que entrou nova, vê aquela puta raça, ela fala, tipo, puta, vou ter que ir lá upar uma raça inteira pra depois vir jogar com essa. Então, tipo, eu acho que é gosto, no final das contas, mas eu acho que sempre vai ter esse grupinho especial que vai falar, tipo, puta que pariu, só queria jogar com o anão com barba pegando fogo.
É, mas não acha também que vai ter aquele grupo de pessoas que vai abrir a lista e vai ter 40 raças e ele vai travar? Ele vai ficar, ah, meu Deus.
É verdade. Se a gente já tava escolhendo cabelo...
É, entendeu? Então eu acho que vai ter de um lado ou do outro, de qualquer forma, então é realmente uma questão de preferência. E no meu caso, eu prefiro mesmo conhecer e descobrir como é que funciona a raça. E aí, né, se tivessem várias diferenças de raciais, etc, você durante a questline, você vai entendendo o que a raça pode fazer, não pode fazer, que classes que a raça tem, e aí você fica com vontade de liberar, vai lá e libera. Eu prefiro esse formato.
Uma coisa que fez os jogadores se sentirem mais frustrados foi que, junto com as raças aliadas, eles falaram que ia ter também aqueles transmogs específicos das raças. Que, assim, que nem eu já citei em vários episódios, jogador do WoW joga isso aqui de verdade pela roupa.
Roupinha é melhor que gameplay, mano.
É, ninguém aqui quer ser bom. A gente só quer jogando pela roupa. Então todo mundo falou, pô, roupa da hora, roupa bem feita, né? E aí... veio o segundo impasse, assim, é que pra você liberar a roupa com essa raça, você vai ter que upar uma raça do zero até o 110. Então, tipo, cara, mais uma vez, eu só queria a roupinha, velho. Então, é beleza, eu vou pegar, vou upar, pegar a conquista, pegar a roupinha. Pra jogadores que estão mais acostumados em farmar bastante no jogo, isso é até que ok, não pesa tanto. Tem gente que farma super rápido, farmava super rápido na época do 1 até o 110. O problema é que pra jogador novo, isso de novo é frustrante, né? Porque ele tem que passar por tudo aquilo só pra chegar em um conteúdo cosmético. E comparando com outros MMOs que eu já joguei, eu via que, tipo, alguns MMOs tinham uma porrada de raça e você não tinha que fazer nada. Você só entrava... e fazia o boneco e começava a jogar. Claro, eu acho que as raças da Blizzard, né, do World of Warcraft, elas sempre têm uma história muito bem apresentada de o porquê elas estão ali. Sendo que em vários MMOs, a raça, tipo, sei lá, tem uma raça que parece com um viking, é tipo, ah, você é um viking, ponto final, morreu a história, joga aí o jogo. Então eu acho que eles tentaram fazer dessa forma, assim, pra tentar dar um motivo daquela raça ser especial, daquela raça aliada, tipo, ser uma conquista e não só mais um personagem ali na tela de seleção pra você criar.
É, e todo mundo meio que reclamava disso, mas o pessoal foi fazendo, né? Até porque teve todo o pré-patch de Legion, que não foi pré-patch de 30 dias, né? De 5 dias, como vai ser, ou sei lá quanto tempo vai ser o de Shadowlands. E aí teve o pré-patch, teve o BFA inteiro, então meio que o pessoal naturalmente foi liberando. Só que teve uma mudança agora, né? Então desde o pré-patch, dia 13 de outubro de 2020, pré-patch de Shadowlands, a Blizzard ouviu as reclamações de todo mundo já tava de saco cheio de farmar, que você até farma, né, com uma das raças aliadas, aí depois você vai ter que farmar com todas as outras, você já fica de saco cheio. E a Blizzard alterou o modo de unlock de raça aliada agora, e agora não precisa mais fazer a reputação. Ou seja, você quer fazer, por exemplo, um Troll Zandalar, é só você pegar um Char da Horda, fazer a questline de Zandalar, e Quando você pegar o achievement pra liberar ele, você vai na embaixada da sua facção e faz a mini questzinha que você tem pra liberar eles e pronto. Pode criar e pode começar a farmar e upar eles de novo pra pegar o transmog. Então, foi uma mudança bastante positiva, que tem muita gente que tem dúvida ainda até hoje. A gente vê sempre no fórum do Facebook, pessoal perguntando, como é que libera? Não tá liberando? O que tem que fazer? Então, gente, simples. Faz a campanha da história que é referente à sua raça e depois vai para a embaixada e faz a questline para liberar. Você vai pegar essa quest com o panda líder da sua facção, né? O Ji Firepaw, que é o líder dos pandas na horda. Ou você vai lá, né, e você fala com a Aiza, que é a líder dos pandas da aliança, e aí você pode liberar suas raças. Uma dúvida também que o pessoal surge muito é se dá para liberar com o char de uma facção oposta. E dá e não dá. O que, que é isso, né? Então, as raças que você consegue fazer a questline nas duas facções, por exemplo, Alta Montanha, por exemplo, Nightborn, Void Elves e os Lightforged, você pode fazer a questline, o achievement, com char de qualquer raça, mas você precisa sim de um char da facção que você quer liberar a raça para ir lá na embaixada e poder fazer a questzinha. Por exemplo, se eu sou da Horda e eu quero liberar um Lightforged, eu posso fazer então um achievement com o meu char da Horda, mas eu preciso então criar um char da aliança e aí ir na embaixada e fazer a questline dos Lightforged para ele liberar. Então, espero que a gente tenha resolvido essas dúvidas de todo mundo.
E eu acho que agora tá bem mais interessante para você pegar as raças aliadas, porque como o novo sistema de leveling é durante uma expansão inteira, você pode fazer o pano dos personagens. Então, por exemplo, vamos dizer assim, eu liberei um cult tirano. Aí agora eu quero liberar um alta montanha. Pô, já que eu vou upar o cult tirano pra pegar a roupinha, já faz Legion com esse cult tirano. Porque aí você já vai liberando as raças aliadas de Legion. Então, isso ajuda um pouco nessa situação de você ter que upar pra pegar conteúdo. Lógico que você ainda vai ter esse farm massivo de level com uma porrada de boneco.
Mas ainda ficou mais fácil upar, porque tá até os 50 agora que é necessário pra pegar o transmog. Ele tá bem tranquilo.
O Faixa, que grava podcast com a gente, que gravou os especiais de lore, ele comentou comigo que ele pegou um personagem novo e upou em menos de 8 horas, acho que foi. Isso que ele foi upando devagarzinho, assim, de boas. Então tá bem tranquilo de upar.
Então, se você quer liberar as raças, vai lá, libera. Tem o transmog da sua raça, que infelizmente é só um transmog, né, Belkin?
Sim.
Tem um cara no ArtStation que ele sempre posta fanarts que ele faz designs de transmogs de roupas de raça, só que ele alia o conceito de roupas de raça com roupas de classe. A gente vai deixar o link aqui para a coleção que ele tem. Ele fez um set de transmog para cada raça em cada classe. Então, por exemplo, como é que seria um Goblin Warlock? Ele imaginou e fez lá o design e tem disponível para vocês verem. Infelizmente, a Blizzard não investe tanto quanto esse cara para poder produzir essas ideias dentro do jogo, né?
E o legal das fanarts que esse cara cria é que eu entendo que, tipo, pra Blizzard seria um puta investimento de mão de obra de design, mão de obra de pessoal que modela lá. Seria um diferencial fudido pro jogo? Seria um diferencial fudido. Mas o legal que ele cria é que essa ideia que ele teve de fazer isso veio quando a gente teve o surgimento dos Heritage Sets, que são aquelas armaduras que eles contam uma história mais da raça, né? Então tem aquelas armaduras temáticas da raça, que são muito bonitas, a dos anões principalmente, porque eu adoro anão. Mesmo jogando na Horda, acho muito da hora as armaduras do anão, mas elas não parece que se encaixam em todas as classes. Porque, por exemplo, a dos anões, ela serve muito pra quem usa plate ou quem usa mail, mas, tipo, um warlock com ela não fica tão legal. E aí, na ideia desses conceitos desse cara, ele criando isso, ficaria sensacional pro jogo. Aproveitando que a gente tá falando de armadura, eu queria comentar um negócio que é totalmente uma opinião minha, que é sobre por que eu acho que algumas raças que a galera vive pedindo nunca vão aparecer no jogo. Assim, eu digo, aparecer como jogáveis. Que são, por exemplo, Murloc, Naga, sei lá, essas raças que...
Centauro, Furbolg.
Que você entra ali no fórum. Todo mundo que começa a escrever no fórum, pelo menos brasileiro, posta isso, né? Por que que a gente não pode ter Murloc, não sei o quê? Pra mim, eu acho que eles não fazem isso porque uma das features que a gente tem no jogo, assim, né? Uma das partes que são a temática do jogo são as armaduras. E, cara, não que você não consiga colocar uma armadura no Murloc, mas eu acho muito escroto, tá ligado? Tipo, imagina ter um Murloc guerreiro full plate com armadura no pé, armadura na mão, armadura no peito, capacete, ombreira gigante. Mano, é uma bola de metal correndo, velho. E olha que Vulpeira é pequena. Mas eu acho que ainda encaixa ali, porque ele ainda tem um corpinho mais reto. O Murloc é um C. Então eu acho que raças que vão muito, muito longe do que a gente tem, vamos dizer assim, de um esqueleto que daria pra ser humanoide, eu acho que vai ser muito difícil eles colocarem.
Gente, não vai acontecer. Se fosse pra acontecer, já teria acontecido antes, sabe? Teve muita gente pedindo Naga, Centauro. Gente, esquece. Isso não vai acontecer. A gente até vai dar algumas ideias de que raças poderiam entrar no jogo, né? A segunda parte do nosso programa vai ser isso. Mas esquece Naga, esquece essas raças que não dá pra fazer um transmog maneiro. Até porque você quer fazer um transmog maneiro, cara. Você não quer ficar com uma roupa pela metade ou sem calça porque você é uma Naga. Você não quer, esquece isso.
Mano, você só quer Naga porque você não sabe como que não é ter pé, velho. Porque aquele bicho é muito feio.
Eles são maneiros, mas, que nem eu falei antes, não faz nem sentido nem na lore, nem em gameplay eles aparecerem.
Sim.
Se não usarmos equipamento de proteção, sai tudo mais barato.
E agora, no segundo bloco desse programa, a gente vai entrar no modo discussão, né, Belkin? A gente vai entrar no modo muro, basicamente.
Assustador modo muro, né? Aproveitar que tem um Halloween aí.
Não, mas a gente queria conversar, né? A ideia dessa segunda parte é a gente conversar sobre como foi, o que a gente achou, se a gente gostou, se a gente não gostou. E também falar um pouquinho da mudança que, aparentemente, a Blizzard abandonou o conceito de raça aliada a partir de Shadowlands. Ou será que não? Não sabemos. Mas eles meio que transformaram a ideia de ter raças aliadas em ter mais customização para cada raça. E eu acho que esse é um assunto legal pra gente conversar aqui, nesse segundo bloco. Então, como que começou, né? A raça aliada, ela começou bem claramente pegando uma sub-raça de cada raça que a gente tinha. Tem os exemplos óbvios, só olhar você já sabe, né, que tem os exemplos óbvios. A gente olha pro Draenei, teve o Lightforged. A gente olha pro Anão, teve o Dark Iron. O Humano, o Kul'tirano, né, que é um modelo diferente, mas é uma sub-raça de Humano. E assim, mesma coisa do outro lado, né? Os Orcs Maghar, os Trolls Andalares e os Taurens de Alta Montanha, eles são sub-raças da raça. E eu achei isso legal, eu achei que isso daria uma possibilidade pra Blizzard poder explorar outras raças, que na verdade seriam consideradas como sub-raças dessas raças, pra entrar. Só que agora em Shadowlands, por exemplo, a Blizzard meio que jogou fora, entre aspas, algumas dessas opções que poderiam acontecer no futuro. E agora, né, o clã do Martelo Feroz, né, os Anões Wildhammers, por exemplo, ele é uma customização dos anões barba bronze, né? Dos anões Bronzebeard. E beleza, né? Em estética é muito legal você poder customizar o seu anão e tal, mas eu que sou um cara que gosto muito de lore e gosto muito de gameplay, eu acho que é uma possibilidade que a Blizzard meio que jogou fora. Então a gente poderia ter uma segunda sub-raça dos anões, que era um Wildhammer, que tinha essas customizações adicionais, e também ter mudança dentro de lore, né? Porque um anão Wildhammer, ele não é um anão Bronzebeard, ele odeia pessoas diferentes, ele tem um relacionamento totalmente diferente com o resto da aliança, ele tem uma relação de ódio com trolls que o anão normal não tem. E em gameplay, por exemplo, a gente podia ter raciais novas para esse específico, então ele podia ter mais afinidade com animais, ele podia ter mais afinidade com natureza, ele podia ser druida, por exemplo. Então eu fiquei chateado com essa mudança de design de raça aliada para customização adicional por esse motivo. Eu acho que é meio que uma bala que a Blizzard está gastando à toa.
Eu acho que quando eles fizeram essa alteração, eles pensaram, assim, pô, só coisa da minha cabeça, mas eu acho que eles podem ter pensado da seguinte forma: puta, o Anão Ferro Negro, ele é muito diferente esteticamente dos outros dois anões. Porque se você pega o Wildhammer e o Bronzebeard, mesmo eles tendo suas diferenças, eles ainda são tipo peles com tom parecido, ou o corte de cabelo muda um pouco, um tem tatuagem, o outro não. Então, tipo, incluir um dentro do outro seria muito mais fácil, vamos dizer, nesse exemplo dos anões. E aí com o Ferro Negro, que já é diferente, aquela cultura dos caras ver debaixo da terra, ter a barba de fogo, talvez pra eles, né, na época, não tenha sido tipo, não tem como isso ser só uma customização, porque é muito diferente. Só que aí, se você pega, por exemplo, exemplos de trolls que a gente tem agora, no barbeiro você tem troll que tem a pele amarelada. E se você pega na cultura dos trolls ali, a gente tem, por exemplo, os sand trolls, que são trolls da areia. Você vê muito deles ali em Zudrak, na parte sul de Kalimdor, que é uma cultura totalmente diferente de, por exemplo, dos Darkspear, que são nas ilhas, são, vamos dizer assim, vai, um ambiente tropical, e os outros vivem no deserto. E por causa da customização, meio que, tipo, matou a possibilidade deles serem raças aliadas. Só que, de novo, os Darkspear, né, os Trolls Darkspear, que são os que a gente joga, e os Sand Trolls, em questão de estética, não muda muito também. Muda o tom da pele, muda um pouco a presa, o corte de cabelo. Então, tipo, parece que ali eles falam assim, ah, isso aqui dá pra ser raça aliada? Vamos pôr raça aliada. Isso aqui já é muito mais customizável? Vamos ignorar a lore e colocar como customizável. Eu acho que eles pensaram muito assim nessa hora.
Eu acho, na verdade, que eles pensaram, né, o que é mais barato fazer.
Sim,
porque fazer customização é mais barato do que fazer customização, mais gameplay, mais lore e colocar no jogo. Então, eles meio que economizaram e colocaram só customização. E eu até acredito, e na verdade até espero, que no futuro eles meio que revertam isso, né? Eles realmente separam os Farrak, né, os Troll da areia, dos Trolls que a gente joga, até acrescentem outros tipos de Troll, porque eu acho bastante interessante. Eu gosto bastante disso de customização. E aí vem na minha ideia, né, o que eu gostaria que tivesse sido o sistema de raça aliada? Então, primeira coisa, em vez de ser raça aliada, né, um grupo que a gente faz uma aliança, entre aspas, temporária para atingir um objetivo, eu acho que a gente poderia ter entrado nesse sistema como sub-raça, literalmente sub-raças. Então lá no menu, eu vou lá, eu clico, eu quero criar um troll, eu clico em troll, ele abre um leque de trolls que eu posso criar, e aí eu escolho o troll Darkspear, né, que é o troll, o nosso troll tradicional, que a gente sempre conhece, e aí poderia ter os Sand Trolls, né, os Farrak, os da areia, podia ter os Andalari, que também tá dentro dessa árvore, podia ter também os Ice Troll, porque ainda existem o restante do restante do restante do restante dos trolls que sobreviveram e é uma população minúscula. Existe Dark Troll, um Dark Troll lá na pirâmide de Zandalar, tem um cara que é Dark Troll, ele fala que ele é o último da sua raça, mas a gente podia ter essa opção. Então acho que seria muito mais interessante, até pensando em dar uma repaginada, tão necessária repaginada, nos sistemas de raciais do WoW, né? Vou dar um exemplo, né? Anão, atualmente, ele tem uma racial que dá um bônus em arqueologia. A arqueologia é uma profissão que, por exemplo, em Shadowlands não vai ter. Então é uma racial jogada no lixo dos anões, que não serve pra nada, e não vai servir pra nada, e não vai ter, a Blizzard já falou que não vai utilizar arqueologia em Shadowlands, e tá lá, e é uma racial jogada fora.
Até porque se eles quisessem ter esse trabalho de ter que criar customização, mais gameplay e tudo mais, eles podiam fazer, por exemplo, passivas mais reduzidas, né, já que passivas pra grande maioria dos jogadores não impacta tanto. Você pega, por exemplo, sei lá, guildas profissionais, beleza, pra eles impacta, mas pra grande maioria dos jogadores não impacta tanto, e fazer passivas mais genéricas, vamos dizer assim, mas que você pudesse ter uma variedade muito maior de raças jogáveis.
Então, Belkin, por exemplo, trazendo D&D pra essa conversa, né? Quando eu vou criar um humano em D&D, se eu criar um humano padrão, um humano generalista, cada um dos meus atributos vai subir por um. Eu faço a rolagem de atributos e eu subo um de cada e pronto. Mas tem a variante de humano que você escolhe dois atributos para subir por um e você ganha uma proficiência a mais. Então você pode escolher um talento e uma proficiência adicional. Então, trazendo isso para o WoW, eu poderia, por exemplo, eu vou usar aqui o exemplo dos orcs, que é um orc, que é uma coisa que eu até queria trazer para essa conversa, tá? Eu poderia criar o orc originário de Kalimdor, então um orc pele verde que foi para Orgrimmar junto com o Troll e etc. E aí, por exemplo, esse cara ele podia ter mais dano com o machado. Eu tô criando na minha cabeça aqui agora, tá? Eu poderia ter um orc originário de Outlands, então um orc que não foi corrompido, que ainda manteve lá, que é da onde o Garrosh veio e etc. Aí esse cara, ele podia ter mais bônus de dano de natureza, né? Por causa do xamã que ele ainda tentava respeitar e tal. Eu podia ter um orc que veio de Draenor Alternativa, que é os orcs Maghar que a gente tem hoje em dia como sub-raça, que também é um orc de Draenor, né? Só que é da Draenor Alternativa. E esse cara, ele podia ter um bônus diferente. E assim vai. Eu poderia ter vários tipos de orc diferente, cada uma com sua afinidade, e isso aumentaria a nossa customização. Até besteira, por exemplo, um orc X, ele tem bônus de dano com lobo, porque ele é Frostwolf. Se ele for Hunter, por exemplo, uma coisa muito específica, mas acho que até faria sentido. Mas se ele for Maghar, ele tem bônus de dano com criaturas de Draenor, então os pets de Draenor eles batem mais. Eu acho que daria um nível de customização muito maior do que só a aparência diferente, que é o que a gente está tendo agora em Shadowlands.
Eu acho que traria um nível de customização muito maior. Nesse exemplo que você passou, eu acho que teria um problema de balanceamento, É, porque eu acho que eles já têm problema de balanceamento com algumas raças, imagina com muitas mais.
É, mas aí, pensa, por exemplo, as raças que a gente tem, tipo, 1% de crítico, 1%, e é isso, não precisa ser mais do que isso, não precisa ser 15%, que nem a Blizzard inventa, maluca, né?
É, então, se for que nem eu falei, se for bem básico, meio genérico, assim, até, beleza, eu acho que não influencia. Mas tem um outro ponto que eu fico pensando, é, que poderia acontecer no decorrer de lançamentos de expansões e eles irem adicionando mais raças jogáveis. Por exemplo, vamos dizer que quando lançou Pandaria, eles não tivessem adicionado só os pandas como raça jogável. Eles tivessem adicionado os Rosen, né, que são aqueles macacos que fazem a aliança com a Horda.
Eles são da Horda, desde Pandaria eles são da Horda.
E teve os Jinil, que são da aliança, que também, desde a época de Pandaria até agora, eles são parte da aliança. Aí vamos dizer que eles adicionassem esses dois também como raças jogáveis. Eu acho que teria que ter um limite de o que vamos adicionar, porque BFA foi uma expansão que podia ter tido muito mais raça aliada do que teve. Se você pegar, tipo, sei lá, os Cetrax lá, que são as cobras lá do continente pra quem faz Horda. E, tipo, muita gente pede pra adicionar eles e tal, só que chegaria um momento que a gente entraria naquela variante do Centauro, aquela variante da Naga, aquela variante do Murloc. E aí os caras falaram, pô, por que que na expansão você adicionou todo mundo como raça aliada, menos esses dois aqui? Ah não, tem que adicionar, porque não sei o que, não sei o que. A comunidade, pelo menos na minha opinião, ia acabar querendo que, tipo, tudo fosse jogado. E entrar nessa cultura de que, tipo, não, ó, gente, não dá pra ser tudo jogado. Colocar só as principais.
Então, mas aí, eu acho que... Eu concordo totalmente com você, mas aí vem o que que é raça e o que que é raça aliada ou sub-raça. Então, por exemplo, quando a gente pensa em adicionar os Rosen ou os Jinils, eu também acho que não faz sentido, porque eles são raças novas. Ele não é uma sub-raça de ninguém, né? Mesmo... Gente, eu acho que eu tenho que explicar isso, que alguém vai falar nos comentários. É, eu sei que o Jinil usa o esqueleto e as animações do Night Elf, mas ele não é uma sub-raça de Night Elf, ele é uma outra espécie, tá? Só pra eu dizer isso, deixar isso claro. Mas, o que que faria sentido? É, a gente tem as 6 raças de cada facção, mais o Panda, que é a raça neutra, e dessas 6 raças, tem sub-raças. E ponto. Então, de um lado, Orc, Troll, Tauren, Forsaken, Goblin, Blood Elf. Esses têm raças e sub-raças, e aí a gente inventa sub-raças. É, se vocês quiserem, eu posso. Eu tenho já isso feito, porque eu sou maluco de lore. Quem quiser, eu posto. É, e do outro lado tem Humano, Anão, Night Elf, Gnomo, Draenei e Worgen, que na minha cabeça devia ser sub-raça de Humano. É, devia ter uma outra coisa substituindo, Furbolg. e sub-raças dessas raças. Agora, vamos acrescentar Centauro, Naga, Aracoa. Não, gente. Isso são raças novas, são espécies novas e não sub-raças. Então não entraria nesse mesmo sistema de que a gente está conversando aqui.
Eu acho que se eles fizessem isso, de tipo, sempre que você lança uma expansão, que você coloca uma raça que vai ser jogável, né? Por exemplo, como foram os pandas, ou como, por exemplo, poderiam ter sido os tortolanos em BFA, porque eu já vi uma porrada de gente pedindo, porque tortolano é legal pra caramba, mesmo as World Quests sendo um porre, muita gente gosta. Isso deixaria de ser uma feature da expansão, né? Eles não precisariam vender isso como uma feature daquela expansão, tipo, ó, uma das novidades é que a gente vai colocar um panda. E poderia ser uma feature do jogo. Ó, o meu jogo, o meu MMO, ele tem uma porrada de raça. E toda vez que a gente lança expansão, pode ter raça nova, vai ter raça nova. Eu acho que isso atrairia muito mais os maníacos de criar personagem, tipo você. E tipo...
Eu só tenho 48, ninguém tem.
Mas também venderia o jogo de uma forma muito diferente, porque eles poderiam dar muito mais destaque para features de mecânica, de mapa, de arte, que a Blizzard sempre se destaca. E isso se tornar um padrão do jogo, que já é legal pra comunidade, que a comunidade já gosta que isso exista, porque, de novo, a comunidade gosta de roupa, cara.
Customização, né?
Sim, customização.
Eu não vou entrar muito, mas tem outros MMOs concorrentes aí que lançam já com 14 raças, 15 raças diferentes, ou às vezes tem menos, né? Tem 6, 7, mas a customização ela é muito grande. E isso dá interesse pra gente jogar, né? A gente tem que pensar que é um jogo que depende muito do interesse e do engajamento do player. Então, por que não oferecer isso? Eu acredito que o sistema de sub-raça, ele seria muito mais interessante, muito mais atrativo do que, você pode escolher o cabelo e a cor do olho do seu personagem, sabe?
Até porque um sistema de sub-raça, ele seria muito mais fácil, pelo menos na minha visão, deles implementarem a ideia, e eles nem precisariam aprofundar tanto na lore de cada sub-raça. Por exemplo, vamos dizer assim, que nem eu comentei, a Blizzard gosta muito de apresentar uma lore bem, bem sólida sobre o porquê daquela raça estar ali. Só que, se eu fizer um panorama geral, por exemplo, de panda, vamos dizer assim, eu fiz um panorama de panda, então, a raça dos pandas eles apresentam enquanto você vai jogando Pandaria, você upa as reputações das facções de Pandaria, você conhece sobre a raça dos pandas. Por exemplo, eles podiam criar assim, eu posso criar um panda, mas eu quero ter uma sub-raça, vamos dizer assim, que é os Shadowpan, que são pandas que são mais guerreiros, de tribos de defesa e tudo mais. Ou não, eu quero criar um panda de uma sub-raça que é mais nômade, que aí são os andarilhos e tudo mais. Então, tipo, eles conseguiriam apresentar uma lore mais sólida em torno da raça no geral. E dentro dela, como a gente já tem lore pra cada facção, essas facções seriam as sub-raças.
Daria pra as facções diferentes em terem diferentes versões das raças também, né? Acho que é uma maneira de encaixar também. E também mudar finalmente a facção do WoW, porque é o sistema mais ultrapassado que tem nos MMOs hoje em dia.
Eu acho que, na verdade, se a Blizzard escutasse o nosso podcast, que a gente fala sobre o fim da Ordem da Aliança, esse sistema poderia se expandir de uma forma muito maior. Porque se você tirar a ideia de que, tipo, essa raça precisa estar atrelada a este lado da guerra, você podia, tipo, expandir de uma forma gigantesca, cara. Porque aí você poderia ter um anão que é afiliado com uma raça que antes era da Horda, e agora você tem uma sub-raça que tá em volta ali no meio e expandindo dessa forma essa árvore de ramificações que a gente pode ter de sub-raças e raças aliadas, como quiser chamar.
Por que você apertou o botão que diz não aperte?
E pra acabar o programa de hoje, a gente falando de raça aliada e falando de Shadowlands, né? Será que as criaturas que a gente tá conhecendo agora em Shadowlands, os Kyrianos, os Ventir, né? Tanto a versão vampirinha quanto a versão gárgula bombado, que é muito mais da hora. E as outras raças, né? Das outras espécies, tem os Faunos lá de Ardenweald e tem os Abomination, né? Os zumbisões diferentes do Forsaken lá de Maldraxxus. Será que a Blizzard não tá plantando uma sementinha de possíveis opções pro futuro?
Olha, eu vou te falar que eu não me surpreenderia se num 9.1 da vida eles falassem, agora você que é exaltado pelo seu Covenant, mesmo que a gente vai ter que ficar trocando tempo porque vai estar desbalanceado.
Ou ter vários chars, né?
Você, que é o andarilho do mal, você agora pode ser um de nós. Porque, pelo menos na minha visão, as quatro, vamos dizer assim, as quatro criaturas novas relacionadas aos Covenants, que são a base, né? Então, que você tem ali, tipo, aqueles humanos azulados, os Kyrianos, você tem os Faunos de Ardenweald, você tem os mortos, aqueles mortos-vivos diferentes ali de Maldraxxus, e você tem os vampiro aidético ali de Ventir. Eu acho que, até pelo modelo dos personagens, eles são totalmente cabíveis da gente conseguir jogar com eles. Principalmente a porra do humano de Bastion, velho. Ele é o modelo do humano um pouquinho maior e azul. Tipo, não tem por que eles não... Assim, não precisa ter asa, porque alguns deles não têm asas. Você entra lá, você vê que alguns não têm asas.
A asa é quando você acende, isso, né? Quando você faz todo o seu processo, você ganha asa.
E como a gente já vai ter, por exemplo, um adereço de costas em Shadowlands, que é a asa, mano, esquece a asa dos acendidos, essa porra desse transmog de capa aí, vamos jogar com o...
Não, mas a asa pode ser uma skill, né? Uma racial deles. Por exemplo, o Zandalari hoje, ele plana com um Pterodex lá, o Pterodáctilo deles. Podia ser uma racial de... uma passiva, por exemplo, que toda vez que o... automaticamente o Kyrian, ele tá caindo, ele plana. Porque ele surge a asa dele, ele plana.
É como se fosse uma... aspas. É como se fosse uma cópia do Demon Hunter? É como se fosse uma cópia, mas não...
pode crer, ele podia ter o pulo duplo do Demon Hunter.
Mas não tem problema, velho, porque todo mundo tem... Tem uma porra de gente que tem asa nesse jogo, velho. Dá licença, tá ligado? Não, não é motivo pra galera reclamar disso, eu acho. Mas eu acho que isso seria muito legal deles adicionarem, porque eles estariam pegando a principal feature da expansão, que são os Covenants, e expandindo ela de uma forma que o jogador vai se sentir muito mais parte. Mas, e aí tem um ponto que eu quero aumentar... Eu acho que surgiria aquele problema de que vou criar um guerreiro que é da raça dos caras lá dos Kyrian. E o meu Covenant é Ventir.
Mas eu acho que seria seria a mesma coisa que corrupção, sabe? Quando acabar Shadowlands, acaba Covenant, sumiu esse conteúdo. que eu discordo, eu, Eduardo, discordo, mas é esse formato que a Blizzard tem feito, né? Com artefato de Legion, com corrupções de Shadowlands e etc.
É, eu acho que durante a expansão seria estranho em questão de lore, mas tipo, a gente sabe que meio que foda-se no final. É, mas depois saindo, tipo, acho que não, realmente não teria problema, assim. Ah, porque se eles adicionarem também, eles já vão estar cagando pra lore ali. Vai ser uma questão muito mais cosmética.
Vamos colocar na aposta aqui, hein? Próxima expansão, Void contra Light, já tem isso definido. E no pré-patch vai ter as quatro novas raças aliadas, que não são raças aliadas, né? São raças. Mas que vai ser jogável no pré-patch.
Mas você acha que eles vão esperar só até o final de Shadowlands?
Eu acho.
Você não acha que não vem num ponto 1 da vida aí?
Não, eu acho que é final se for depois, justamente pra não cagar os sistemas de Covenant, etc. Eu acho que é justamente por isso.
É, se for pensar em Covenant, eu concordo.
E eu preciso dizer, eu sei que vai ter alguém que tá ouvindo esse programa e vai falar: ai, mas o Wallhead já fez o Datamine, tem quatro novas raças aliadas. Isso foi uma coisa que aconteceu na primeira versão do Alpha de Shadowlands e já saiu, tá, gente? Isso já saiu faz uns 9 meses do Alpha e do código do jogo. Então, só pra eu já informar que gostaria muito que fosse, mas não tem. Já tiraram essas raças aliadas novas.
Sabe do que um Goblin gosta mais do que ouro? Muito ouro!
Então é isso, esse foi o nosso programa que a gente prometeu lá no episódio de facções, lá no episódio 4, sobre raças aliadas e pra conversar sobre esse sistema.
É que acabou surgindo muita pauta no meio, né?
É, foi até bom que a gente atrasou um pouquinho, né? Porque foi mudando coisa em Shadowlands, mudando coisa no pré-patch, mudando um monte de coisa. Então acho que agora é o momento ideal pra gente lançar esse programa sobre raça aliada. Mas não é só isso. Queria aqui fazer um desafio para o nosso público, para os nossos, o Anchor diz que 200 ouvintes todo episódio vão lá e ouvem. Então vou lançar um desafio para os nossos 200 ouvintes de que, se tivermos 20 pessoas comentando, gente, faz um vídeo sobre possíveis raças aliadas, possíveis sub-raças e como que funcionaria, eu e o Belkin, a gente se compromete a fazer esse vídeo e lançar até o nosso primeiro vídeo, seria o nosso primeiro vídeo do Em Manutenção.
É, e se flopar, a gente nunca mais vai fazer nada pra você.
É, a gente vai ficar só gravando o podcast e é isso aí, acabou.
E aproveitando de desafios, eu queria desafiar você, ouvinte, a ir lá ver o nosso padrinho.
Ataque de oportunidade.
É, isso é só pra ver, você não precisa doar. Mas o Em Manutenção Podcast tem um padrinho pra você que não sabe. Se você acessar lá www.padrim.com.br/manutençãopodcast, você consegue apoiar a gente a continuar pagando a nossa querida edição deste programa. Você também pode, em alguns planos, concorrer a produtos da loja da Blizzard, vai que tem o sorteio dessa porra, desse transmog.
Então, nesse mês, se vocês fizerem o apoio na semana que a gente tá lançando esse podcast, faltam apenas R$30 pra gente fazer um sorteio de uma mount da loja da Blizzard, hein?
E se você não puder ajudar a gente doando, né, com planos a partir de R$1, não tem problema, porque o seu like, seu compartilhar já ajuda demais e faz a gente continuar motivado.
Então é isso, obrigado por terem ouvido.
Valeu, pessoal, por ter ouvido e até semana que vem.
Tchau!
Você vai falar o seu tchau?
Não era esse?
Não, você não ia falar o seu tchau.
Falei, cara.
Pra mim não saiu no Discord.
Tchau!
Acabou? Acabou mesmo? Manutenção encerrada, pessoal!
Só quero deixar claro que é um absurdo a gente ter passado esse programa inteiro e não ter falado da melhor raça aliada do WoW, que é os Mecha Kul'tirana.
Ah, não, mano. Não. Não, mano. Isso aí é um erro da natureza, velho.
Melhor raça do WoW. Cliquem aí no post pra vocês verem.
Cara, a gente comentou do Tauren e Demon Hunter. Imagina um Mecha Kul'tirana de Demon Hunter vindo voando pra cima de você, cara. É assustador.